Estamos próximos de completar 15 anos da Lei Maria da Penha, não é? Que surgiu no dia 7 de agosto do ano 2006. Essa é uma lei, uma das melhores leis que trata do tema de proteção à mulher, considerada pela ONU, inclusive, a terceira melhor lei do mundo, ficando atrás tão somente do Chile e da Espanha pelo nível de tutela que se dá à mulher em situação de violência. Então, nós sim temos que comemorar, sim, a existência de um instrumento tão importante. A Lei Maria da Penha traz, não é, como já demasiadamente sabido por todos, essa figura das medidas protetivas de urgência, que entrega ao judiciário o poder de afastar o agressor da vítima, além de uma série de outras possibilidades concedidas ao magistrado. É preciso compreender que o judiciário, às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas porque continuam os elevados números, não é? Sempre sendo divulgados pela mídia de casos de violência doméstica. E é preciso que as pessoas compreendam que o judiciário está na atuação após o crime. É, pensar que o judiciário resolve os problemas de uma sociedade, isso não ocorre. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei, acima de tudo, sancionatória. E além do aspecto protetivo, mas ela não é hábil a alterar uma cultura, não é? Isso é algo que demanda tempo e a melhor coisa que pode acontecer para haver uma alteração mais importante no comportamento das pessoas que agridem as mulheres é sempre você ter o debate. Isso vem ocorrendo não só no Brasil, como no mundo todo. É o tema da hora, como se diz. Não é? Só se fala nisso já há algum tempo, dessa necessidade de reduzir, pelo menos, não é, os casos de violência doméstica. Mas é uma lei que deve ser saudada assim, por todos nós, porque ela traz resultados na proteção de muitas mulheres. Nós ouvimos diariamente nas petições ou diretamente das vítimas quão importante é a existência das medidas protetivas, como aquela situação de agressão psicológica ou física para, ou pelo menos é reduzida com a concessão das medidas protetivas em favor das mulheres. Então, sim, é uma grande alegria que estamos alcançando 15 anos desta lei, e ela é realmente importante.
Doutor Haroldo, a lei passou por alguns ajustes. É o necessário? E o que precisa melhorar mais, se caso for necessário?
É verdade, Marcondes. Esse ano 2021, né, nós já tivemos duas importantes alterações legislativas e com reflexo na minha atividade como magistrado diretamente. Primeiro foi a Lei 14.132, né, que criou a figura do perseguidor, né, o stalker. Criou-se o artigo 147-A, né, criando um tipo penal para aquelas pessoas que perseguem as mulheres. E agora, bem mais recentemente, né, com a Lei 14.188, agora, do dia 28 de julho, recentíssima, ainda objeto, iniciando-se os debates sobre o seu conteúdo, se criou a figura, o tipo penal da violência psicológica contra a mulher. Não apenas isso, essa lei também define o programa de cooperação Sinal Vermelho, não é, que está sendo utilizado agora durante a pandemia, a partir de uma cooperação do CNJ com diversas redes farmacêuticas do país. E essa lei também altera a modalidade de pena do crime de lesão corporal simples. Traz essas três alterações importantes. Mas, sem dúvida nenhuma, a criação do tipo penal de violência psicológica contra a mulher é uma alteração realmente importante. Não podemos dizer que toda e qualquer lei, ou qualquer alteração à Lei 11.340, é importante. A gente percebe, às vezes, um movimento legislativo, às vezes não tão relevante, mas essa lei não, ela é importante porque a violência psicológica, ela não era abraçada pela lei. A mulher, quando era vítima de uma ameaça ou de um ato de lesão corporal, a questão da violência psicológica, ela não era considerada. Você julgava e condenava pela ameaça, pelas vias de fato e pela lesão corporal. Agora, com essa lei, você cria um tipo penal a mais. A mulher que, além de ser ameaçada, além de ser agredida, também sofreu uma agressão psicológica, o acusado poderá responder não por um, mas por dois crimes, ou então responder tão somente pelo crime de violência psicológica. Então, ele é importante porque era um vácuo que havia na legislação e preenche esse vácuo com essa alteração super recente, ainda objeto de muito debate, ainda não se sabe muito bem como se aferir essa lesão íntima na esfera psicológica da mulher. Isso está sendo discutido, se será necessária uma perícia, alguma coisa desse tipo, quem fará essa perícia. Mas aí são outras coisas que nós teremos, que o judiciário terá que enfrentar e encontrar respostas a essa questão.
A mulher, principalmente na hora de fazer uma denúncia na delegacia, marcar uma denúncia junto às autoridades competentes.
Sem dúvida nenhuma, esse foi um problema, um dos, dentre diversos efeitos colaterais do lockdown e das medidas restritivas, foi essa questão da maior proximidade entre, muitas vezes, o agressor e a vítima, não é? E a maior dificuldade da vítima reportar os casos de agressão às autoridades públicas. Isso ocorreu não só no Brasil, no mundo todo, não é? Por mais que se tentou buscar outros meios de contato, telefone, WhatsApp, enfim, a verdade é que as vítimas não sabiam para quando uma delegacia poderia estar aberta ou não, se a justiça estava funcionando ou não. Na verdade, às vezes não poderia nem sair de casa, né? Isso poderia até causar estranheza ao suposto agressor, muitas vezes o companheiro, diante de uma medida de isolamento. Então, as dificuldades realmente foram e ainda são enormes. Isso foi um efeito geral, não se reduziu ao Brasil, à Bahia ou aqui à região. Na verdade, isso aconteceu no mundo todo, decorrente dessa situação delicada da maior aproximação entre a vítima e o réu e a impossibilidade ou a dificuldade da vítima de reportar os atos agressivos.
Doutor Haroldo, por que mesmo com a medida protetiva, mesmo o companheiro ou ex-companheiro sendo denunciado, por que eles voltam a agredir e a polícia tem que agir diante do descumprimento em que o agressor tem que ficar afastado diante da lei de proteção à mulher? Por que eles voltam a ser reincidentes?
Parece-me, Marcondes, que essa questão decorre do fato que a justiça não trabalha com a causa ou com as causas da violência de gênero, né? Trabalha com a consequência, que é exatamente a agressão, né? O transtorno psicológico, agora com essa lei nova, mas, a princípio, não com as causas. A verdade é que falta, me parece, uma falta de consciência do problema. O indivíduo nasceu e cresceu num ambiente machista, e ele às vezes não sequer se identifica como tal. E muitas vezes entende como quase um direito natural que ele possui de agredir e mandar nas mulheres. Aqui em Juazeiro, nós, já há alguns anos, nós, como uma das hipóteses de medida protetiva de urgência e em atuação concertada com o CREAS, nós conseguimos enviar muitos homens a encontros de conscientização mesmo. Então, se fosse um verdadeiro curso, são alguns encontros feitos no CREAS, onde tenta-se despertar esses homens agressores para a realidade do país, como um país latino-americano, machista, para que eles possam compreender também o seu comportamento e tentar alterá-lo. Mas é isso, nós estamos falando de uma mudança cultural e a aplicação de uma sanção, ela é exatamente isso. Ela é apenas, muitas vezes, uma sanção. Serve para um outro, uma pessoa mais esclarecida, refletir, pode efetivamente alterar seu comportamento. Mas, sem dúvida nenhuma, a consciência de que se está em um ambiente desfavorável às mulheres, ela não é algo natural. Então, muitas vezes, essas pessoas agressoras podem até se ver como vítimas de uma perseguição da sociedade, de grupos progressistas e tal, entendendo como se realmente tivessem esse suposto direito a fazer acontecer com os destinos das mulheres. E parece que a coisa deve andar por aí.
As mulheres precisam ser encorajadas, ter atitude e não deixar passar essas agressões, doutor. Isso pode também falar sobre os tipos de agressões. Não é só agressão física, tem a agressão psicológica, né?
Pois então, Marcondes, muitas vezes a mulher ela nem tem essa percepção que está em uma situação de restrição aos seus direitos, de limitação da sua própria autodeterminação. Muitas vezes acontece, ela já cresceu em um ambiente machista, né? Com pai machista, com irmãos machistas, que nem sequer percebe que está em uma situação onde ela está sendo diminuída, onde a sua vontade, os seus desejos não estão sendo levados em. Então, muitas vezes é importante sim que haja esse encorajamento, mesmo como uma medida do poder público, mediante propaganda, mediante a tentativa de demover essa mulher dessa condição, que às vezes nem ela mesma percebe como tal. E há vários tipos de violência. A violência física é aquela mais evidente, não é? Que normalmente acaba a pessoa respondendo por uma lesão corporal, uma via de fato, e no limite, a gente espera que nunca aconteça, por um feminicídio, não é? Que aí já não é mais da competência da vara especializada, e sim do júri. Mas há outras formas de violência. A ameaça, também é um tipo penal, que já é uma agressão ao psicológico, não é? Que acaba gerando medo, gerando angústia. E agora você tem, como eu já disse, o tipo específico do dano psicológico. Além disso, há outras hipóteses de dano que a gente percebe no dia a dia como dano patrimonial. Às vezes você tem um companheiro que dilapida o patrimônio da sua companheira, efetivamente, e o faz muitas vezes mediante ameaça, agressão, e a mulher não acaba sendo prejudicada de todas as formas, inclusive financeiramente. Então, são várias as formas possíveis de danos, todas elas são previstas efetivamente na Lei Maria da Penha, que tutela todas as hipóteses de dano possível da mulher sofrer.
Vamos falar, doutor Haroldo, sobre a importância da Ronda Maria da Penha, um trabalho que é feito pela Polícia Militar.
A ronda é fundamental para o serviço da justiça, para o acompanhamento das medidas protetivas, não é? Para ver se efetivamente o agressor está cumprindo aquelas medidas de afastamento do lar, não é? De distanciamento, às vezes 300, 500 metros da vítima, enfim, da impossibilidade de entrar em contato de qualquer forma, seja por WhatsApp, seja por telefone, seja por interposta à pessoa. A ronda faz o acompanhamento das vítimas e as vítimas passam para a ronda tudo isso, tudo que está acontecendo após a medida protetiva. E a ronda, por sua vez, reporta para a justiça. E daí a gente consegue, muitas vezes, perceber o agressor está voltando a se aproximar da vítima, e através dos relatórios da ronda a gente pode até decretar, e decreta efetivamente, muitas vezes, a prisão preventiva daquele agressor, que resiste às determinações judiciais. Então a ronda é fundamental, não somente para a justiça, para a mulher. O papel da ronda de acompanhamento da mulher em condição de violência é fundamental.
Doutor Haroldo, temos acompanhado que durante os finais de semana, principalmente, são muitas ocorrências de violência domésticas. A nossa região, aqui de Senhor do Bonfim, do Piemonte Norte, Tapicuru, já se faz necessário ter um ADEAM, uma delegacia especial em defesa da mulher?
As DEANs, que são as delegacias especializadas, como qualquer outra espécie de delegacia especializada ou de justiça especializada, ela sempre será bem-vinda. Por quê? Porque você tem uma atenção concentrada, focada para aquele tipo exclusivo de situação. Você cria mais DEANs no estado ou no país, sempre será algo positivo, sempre será algo bom. Por quê? Porque diante de uma situação que é real, que nós todos sabemos, que é a questão da violência contra a mulher, você sabe que aquelas situações haverá uma atenção especial. Além disso, dessa atenção especial, as pessoas que trabalham nas DEANs, os seus servidores, escrivães, delegados e demais servidores, têm uma atuação diferente em relação à mulher, em relação à vítima. É uma vítima diferente, não é? Então, a forma de abordar aquela mulher que já está angustiada, sofrida, que muitas vezes vem sofrendo uma situação de agressão há muito tempo e que tomou coragem de finalmente ir na delegacia, tem que ter a pessoa do outro lado que vai recebê-la e compreender um pouco da sua realidade de vida. A pessoa que não compreende a realidade de vida e recebe essa mulher, muitas vezes acaba sendo sem intenção, óbvio, mas acaba ainda agredindo-a mais ainda e fazendo muitas vezes ela não acreditar na justiça. Tipo assim, olha como eu fui recebida, não deu atenção à a minha situação, foi tão difícil ir lá, foi assim que eu fui recebido. Então, as DEANs têm ainda esse aspecto de terem pessoas que estão sendo treinadas para abordar de uma forma mais humana, mais humanizada, essas mulheres que, às vezes, a um custo muito alto, tomaram finalmente coragem de se dirigir às delegacias especializadas. Seria, claro, muito bom que na região de Bonfim, Campo Formoso, toda essa região que envolve essas demais cidades, se tivesse uma ou mais DEANs para tratar especificamente desses casos de violência doméstica.
Doutor Haroldo Carlos Borges do Nascimento, muito obrigado por nos atender, falando sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, aqui no Jornal 98 Notícias, da Rádio 98 FM de Campo Formoso.
Agradeço, Marcondes, mais uma vez pelo convite. Tenho sempre imensa satisfação, muito gosto mesmo, de falar para a população de Campo Formoso, cidade que deixei muitos amigos dentro do fórum e fora do fórum, muitos servidores que tenham muito carinho, muitos advogados e outras pessoas também. Então, me sinto feliz em falar com vocês da 98FM e fiquem sempre à vontade para qualquer assunto que eu estarei sempre disposto a atendê-los com a maior boa vontade e com o maior carinho. Agradeço muito a todos.